A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta.
Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente. Um prazer maior ainda de estarmos todos aqui reunidos no estúdio da Ecos. Que gostoso, Nicola. Novamente aqui, uma gravação presencial. Bom demais.
É verdade. Estamos fazendo o nosso podcast 60, um marco dentro do nosso, da nossa série, e voltando a fazer ao vivo. Ao vivo não, né? Presencial, porque ao vivo todos são, né?
E 60 é um número gostoso pra mim. Eu nasci em 1960. Quixe, tô velho, hein?
É,
você
é
um pouquinho,
galera,
mais cedo, né?
Eu tô, meu já passou faz tempo.
E o nosso convidado, será que é de quando, hein? Primeiro vamos anunciar o nome dele, né?
Sim,
vamos
sim.
Ver se as pessoas já sabem de quem se trata. Eu falo o nome e você diz o nome pelo qual ele é conhecido. Luiz Eduardo Barroca do Nascimento.
O popular Baiano.
Como vai, Baiano? Prazer recebê-lo aqui com a gente.
Baita honra aqui, sabe? Feliz também por poder fazer presencial e o número 60, o podcast Voz Off número 60, muito legal mesmo, muito legal, é muita honra mesmo, gente.
Que bom, você mora aqui pertinho, né?
Moro no Planalto Paulista.
Mas nasceu na Bahia mesmo?
Nasci na Bahia, vim pra cá com 2 anos, mais ou menos, 3, e morei numa casinha. 6 anos depois, voltei para a Bahia para morar 4 anos escolares.
Em Salvador?
Em Salvador. Eu sou soteropolitano. Hoje em dia eu estou brincando com todo mundo que eu não sou mais soteropolitano, coisíssima nenhuma. Eu sou soteropaulistano, né? Eu sempre brinco, faço isso com os meninos, soteropolitano.
Muito bem. É uma família muito grande, Bá?
Não. Meu pai e minha mãe, filhos únicos.
Você e seu irmão?
Eu e meu irmão.
Eu já tive o prazer de conhecê-lo, uma figuraça. Como é o nome dele?
Paulo
mesmo?
Sérgio.
E seu pai e sua mãe?
Valdemiro e Maria do Socorro, só que minha mãe, coisa de família.
É.
Como eu sou conhecido por baiano, meus filhos não me chamam de pai, me chamam de qualquer nome, brincando. Então, minha mãe, um belo dia, foi passar umas férias num sítio que a avó dela tinha, alguma coisa parecida com isso, e a avó falou assim: Maria? Maria, aqui você não vai ser, não, porque aqui você vai virar Maricota, Mariquinha. Vou lhe chamar de Valdeci. Ficou Valdeci, gente. Só que pior, que Valdeci tinha apelido, Valdinha.
Ai, meu Deus
do céu. É mole?
Tá parecendo a minha avó Maria, que chamava as filhas dela do jeito, e os filhos também, do jeito que ela queria, não do jeito que o meu avô registrou. Minha mãe Ruth, ela chamava de Rita. Meu tio Walter, ela chamava de Yu. E minha avó Ana Rosa era dona Dudu. Quer dizer, nada a ver.
Caramba, mano.
É umas coisas muito
apelidos
loucas.
São muito doidos, né?
Muito
às vezes,
às vezes são... não tem nada a ver com
e
o nome.
Às vezes são mal-vindos, né? Mas pra mim, nunca... Sempre foi legal ser o baiano.
Infelizmente, você já perdeu seus pais, né? Mas seu irmão tá firme e forte lá na Bahia.
Forte. Não, ele tá morando no Rio de Janeiro. Mas vira e mexe, ele tá lá em Salvador.
É humano.
É humano.
Bom, e essa história de fazer escola, então, primeiramente foi aqui em São Paulo e depois você foi para lá?
Não cheguei a fazer, acho que no comecinho, deixa eu pensar.
Tudo lá em Salvador.
Não,
né?
Eu cheguei a entrar sim, porque... eu voltei para lá com 9.
Ok.
Então, eu fiz aqui o Ateneu Ricardo Nunes, que é lá no Planalto Paulista. E depois eu entrei no Colégio Antônio Vieira, lá em Salvador. E quando eu voltei para cá, em 71, desculpe.
Uhum.
Em 71, 72, eu acho que comecei o ano escolar. Foi no Arquidiocesano, numa classe em que tinham 5 Luizes.
Olha.
E o Luiz Carlos ficou Cacá, o Luiz Alberto ficou Beto, o Luiz Felipe ficou Fê, o Luiz Antônio ficou Antônio. E o Luiz Eduardo, tinha um Eduardo, dois Eduardos, um Dudu e um Edu. Eu falava baianês legítimo na época, baiano.
Baiano.
71 pra cá, baiano.
Que legal. Bom, foi assim que eu te conheci, né? Mas antes de chegar lá no momento que eu te conheci, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua juventude, ou até mesmo um pouquinho da sua infância lá em Salvador, as coisas que você curtia, coisas curiosas que tenham marcado sua vida.
Oh, em Salvador, as lembranças mais legais foram que os meus colegas de Colégio Antônio Vieira, a gente tinha um deles que manjava muito de pescaria de arpão. Na Baía de Todos os Santos, tem muitas prainhas que ninguém vai. Era uma trilha, hoje em dia eu não sei nem como é que tá, mas naquela época tinha uma trilhinha, a gente chegava lá e quase ninguém ia mesmo. E esse rapaz, ele arranjava um barquinho. E a gente pegava esse barquinho, ia em direção ao Iate Clube da Bahia, e na frente, mais ou menos, do Iate Clube da Bahia, a gente pescava com rede de malho. A gente jogava a rede, descia, prendia a rede no fundo, achava um cardume de sardinhas, por exemplo, pulava e afastava elas, ou seja, assustava elas em direção à rede. E
mas
elas
tudo
malhavam.
No peito, né? Sem
não,
cilindro, né?
Não, e você precisa ver o arpão. Esse aí que era o rei da pescaria, eram três, né? E mais eu, então, éramos quatro. Esse aí, o pai dele tinha na Cidade Baixa uma loja de construção, coisa de construção. E sabe aqueles, o Nicola deve saber bem, aqueles cabos de aterramento? São canos, né, de latão, se não me engano, para fazer aterramento.
Ah, ele construiu.
De aterramento. Aí ele cortava lá, tinha tudo. Ele cortava, fazia a ponta e tal, e fazia uma depressão na parte de trás, pegavam as câmeras de carro, às vezes era de bicicleta, mas eu acho que era mais de carro, e fazia um nó. E ali a gente esticava, a gente o caramba, que eu era cego, bicho. Eu já tinha 4 graus de miopia naquela época. Imagina, os caras pegavam mais para se defender, porque ali tinha muita moreia, que é a gente chamava lá de caramuru. A gente chamava de caramuru. Não é que os caras acertavam a moreia, bicho? Moreia vinha para cima da gente, os caras, pau!
E a melhor coisa que tem na Bahia, e eu queria saber se você sabe, no mar da Bahia, por que é só lá, hein? Por que é que só tem lambreta ali no litoral de Salvador?
Rapaz, eu não sei.
Você não sabe, não. Mas que é uma delícia, era uma delícia.
Então, lambreta. Caldo de lambreta, né? É demais, famoso, né? Lá, né? Meu irmão adora, cara.
Caldo
de lambreta, ele tá sozinho. Você gosta também?
Adoro. Que vida divertida essa em Salvador, depois aí
você...
Ah,
e muito futebol.
Futebol.
Futebol. Eles adoravam lá, o pessoal e o colégio adorava também.
Tudo na rua.
Não, lá no colégio mesmo.
No colégio. É.
Lá a gente era tudo de apartamento, então era mais difícil.
Muito legal. Bom, essa vinda para São Paulo, aí você veio para o UARC e aí fez novas amizades.
Sim.
E tal. E nesse tempo, assim, você se ligava em que tipo de música? O que já chamava atenção para o lado da coisa sonora que depois veio pintar na tua vida?
Cara, não, sinceramente, eu não lembro de nada. As coisas sonoras mesmo, eu aprendi com meu irmão. Então era Herman Hermits, muito Beatles, que ele gostava bastante, mas eu já não era tanto dos Beatles naquela época. Fui gostar de Beatles mais tarde. E era isso aí, só depois, assim, finalzinho da década de 70, 71, 72, muito rock and roll mesmo, né?
Aí pintou Genesis, pintou...
Não, e Led Zeppelin pra caramba, né? E teve Woodstock, né?
Exato.
E isso tudo também, meu irmão que jogava na roda lá e tinha muita coisa de bailinho, sabe?
É bom ter um irmão mais velho, né?
É.
E essa amizade de vocês eu invejo, porque... Tem muitos irmãos que não se dão bem, né? Você veja aqui o caso do Nicola e do Fernando Alves.
Não, é terrível. Essa amizade, essa inimizade deles é terrível.
É bom jogar uma dessas. É bom pra gente dar risada.
Isso.
Pô, legal, Bar. Conta mais um pouco, então, dessa sua vida em São Paulo até você chegar.
Então, cara...
Nos estúdios,
olha, e tudo. Só pra você ter uma ideia, nesse meio tempo aí... década de 70, 70 e poucos, eu virei hippie chique, né? Porque eu fazia artesanato de couro, essas coisas, e tinha uma amiga do UARC, cuja mãe dava aula de artesanato, e viu minhas carteiras, sandálias, cintos, não sei o que, e falou, poxa, Eu tenho, fala com ele lá, eu tenho um monte de couro de porco aqui, tudo colorido já, tudo certinho, prontinho, não sei o que fazer. Você não quer ver se ele quer fazer? Falei, opa, quero. E eu comecei a fazer. E sabe que ela tinha um espaço na feira da Marquise do Ibirapuera? Você sabia que tinha uma feira ali? Porque acabou, não sei quando que acabou.
É.
E eu ia lá, bicho, no meio dos ripongos, lá, um moleque de 15 anos de idade.
Pô, beleza. Seus
falando
produtos.
Com o sotaque baiano, então era sucesso.
Mas aí
total.
Aí eu já tinha perdido, porque essa história de vir e voltar, Nicola, me fez assim, eu pego muito fácil. Se eu falar 30 segundos com o meu irmão, que ainda tem um sotaquezinho de Salvador, eu começo a falar.
É.
Eu não falo, por exemplo, o pessoal, meu pai e minha mãe são eram potiguares, né? E Natal. E eu nunca peguei o sotaque deles, mas o sotaque de Salvador era muito fácil, porque eu estudei lá e tal. Então, pô, falava 30 segundos no telefone com ele, putz, adeus. Já começava a falar, vem cá, ô rapaz e tal.
Quando a gente gravava lá no estúdio do Pére, era gostoso.
É, então, se eu falasse muito tempo com o Pére, bicho.
Pronto.
Alô.
Pronto.
Pronto.
Pronto é mais o do Recife, né?
É.
Recife. Porque não pode falar Recife.
É Ri?
É no Recife.
É no Ri, né?
É no Recife.
No Recife.
Exatamente.
É.
Essas coisas são muito legais, porque às vezes a gente grava comerciais, né, para lá, e eu fui orientado para isso. Né? Olha, quando
não
você for falar a palavra Recife, você fala Recife, ok? Pronto. Tá, compreendido.
Aí vinha com os R's paulistas, com tudo, mas o Recife era Recife.
Exatamente,
né?
Recife. É. Que legal, mano. Bom, muito bem. Quer dizer que essa sua arte... Você vê que a gente entrevistou a Jô, também artista, né? Sensacional, artista visual. Agora temos aqui um cara, um artesão.
Um artesão, hein?
É. Foi engraçado isso, né?
Mas, que legal.
Tinha um colega, acho que do primeiro ano do ARC, que ele tocava um pouco de guitarra. Né? E a gente fez uma rifa. E aí eu consegui comprar uma guitarrinha pra gente fazer. E eu achava que tocava, cara. Nessa brincadeira, eu conheci...
Nunca estudou nada?
Não. Nunca estudei e nunca toquei. Sim. Aí eu achava que podia tocar. Mas tinha um amigo nosso que morava aqui pertinho, na esquina da Rodrigues Alves com a Rio Grande. Pode ser?
Ali, pode. Né?
Sim, aqui embaixo.
Não, na esquina de baixo, desculpa. Mas, bom, tudo bem. Ele morava ali na Áurea. Era o Pedrão. E o Pedrão conhecia o Pedro, que era meu vizinho. E a gente começou a andar. Ele falou, eu tenho um grupo lá, eu toco teclado. Aonde? Aqui. Na Pelotas. na Bagé, perdão. Na Bagé. E a casa em que eles tocavam era de um guitarrista, o Odir. E o Odir começou a me ensinar. E aí essa história levou, eu conheci, nesse grupo, tocava o falecido, hoje falecido, PA, da baterista da banda do Paulo Ricardo, tal, do RPM.
RPM.
E aí eu comecei a me enturmar com esse pessoal, então virou tudo, pessoal do ARC, saí do pessoal do ARC e comecei. E fiquei com aquela ideia fixa, vou fazer alguma coisa com música, alguma coisa era com música. Quando eu já estava na faculdade, fiz teatro também, amador.
Você entrou na faculdade de quê?
De Anhembi Morumbi, de comunicação.
Certo.
Publicidade e propaganda foi o que eu escolhi, né?
E esse teatro amador foi lá no
colégio?
Foi
um pouco antes. Foi quando eu saí do ARC, porque eu iria ser expulso, né? Sentei com meu pai e falei assim, pai, não dá, vou ser expulso. É melhor eu sair daqui. Ele falou, pô, para onde você vai? Eu falei, Objetivo, é o melhor lugar. E aí eu fui pro Objetivo. O PA também era do Objetivo, a gente se encontrava toda hora. A gente não chamava ele de PA, era Paulo Panhe. E aí eu comecei a tocar, cheguei a tocar algumas coisinhas, mas era tudo decorado. Então se passasse uma mosquinha na minha frente, do jeito que eu era focado, nada, né? Passasse uma mosquinha, eu esqueci o que eu ia fazer depois, tinha que parar de tocar. Entendeu? Então saquei que não era nada. Então fiquei por ali brincando só. Mas aí conheci esse pessoal do Objetivo que fazia teatro amador. Hoje nos reencontramos, não faz, acho que 3 anos. E tá uma maravilha, assim, tá muito, muito legal, muitas histórias, né?
E o Objetivo era aqui na Paulista?
Então, aquele, Paulista 900.
Paulista 900. Onde eu fiz a Casper Libero também.
E o teatro em si era porque um deles trabalhava, Um deles fazia história na PUC. Então a gente fazia o teatro, realmente, depois que a gente saiu do objetivo, fazia teatro na PUC. E aí, no aniversário da invasão da PUC, acho que um dia antes, um dia depois, a gente estreou uma peça nossa, que era, na realidade, uma coletânea de vários autores que esse amigo tinha feito. Era tudo muito, assim, meio que... o subversivo, a coisa, né?
A PUC tem essa tradição.
E claro. Tinha, e ele era professor de história, pra você ter ideia. Né? E aí ele, na estreia, uma ex-namorada minha, da época, entrou assim e falou, a gente fazendo aqueles, antes de entrar, né, fazendo aquele laboratório e tal, ela entra e fala, tem dois camurões lá na porta. E tinha mesmo. Porque a gente fez muita propaganda, assistam antes que censurem, e eu acho que os caras falam, o que esses moleques vão fazer, né? Mas aí não aconteceu nada. Porque...
Lembrou aquela história do Luiz Guilherme, que foi levado pelo camburão, né? Puta, sensacional. Depois
você me conta.
Você confere no nosso podcast.
Ah, tá certo.
Sensacional. Muito bom, Bar. E essa época de faculdade, aí você começou a trabalhar? Ou não?
Então, cara...
Fazia nada até
então? Não, aí óbvio, eu sabia quatro posições.
Certo.
Nessas quatro posições, eu fiz não sei quantas músicas do teatro. Com quatro posições. Muita letra minha e muita letra do Mauro, que era esse diretor.
Ó, que legal, o cara escrevia, hein?
Né? E aí a gente fez, tal, assim, era concomitante, né? Era 81, se não me engano, e 81 foi quando eu entrei na faculdade. E aí a gente participava do DA, não é DA que chama, é outra coisa.
Centro Acadêmico.
Centro Acadêmico, do Diretório Acadêmico, não lembro. E aí um dia, cara, a gente viu escrito assim, procura-se... Não sei se você lembra do Carlinhos, da Sonima. Você lembra, Nicola?
Ah, o Carlinhos.
Lembra?
Sim, claro.
Então, o Carlinhos dava aula lá. Ah. Só que à noite, a gente estudava de manhã. E aí ele colocou lá no quadro de avisos, precisa-se de estagiários. Olhou um pra cara do outro e falou, o quê? Eu tinha a chave, né? Abri, tirei, fechei. Dia seguinte foi em peso. Cinco estagiários. Os cinco foram admitidos como estagiários.
Lá na Rio Branco. Sonima, um estúdio maravilhoso do Álvaro, do Sérgio Augusto.
Do Carlinhos. E do...
Putz, esqueci. Não lembro do quarto sócio, mas eu lembro da Diná. A Diná, que fazia os nossos cachês.
Da Elis Regina, cara.
Que legal.
Ela contava outras histórias assim, mas não as histórias que ela contava. Das situações que ela falava, que a Elis vinha lá, falava. A Diná
nos arregimentava, né? Ligava para todos os locutores, músicos. Saudade,
né? E o Sérgio Augusto era o meu chefe direto, né? E o chefe, vamos dizer assim, mais direto ainda, era o Charlone e o Zorro. Que o Zorro, ele ficava, era o que todo mundo queria, no estúdio A, que era publicidade. Pô, eu tinha estudado publicidade, eu queria fazer gravação de jingles, coisas, né? Mas o Charlone era um estúdio que gravava publicidade de dia, na parte da manhã, e eles alugavam na parte da noite.
Pra gravar música.
Pra fábrica.
Que eram os sertanejos da época.
Uhum. Muito... na verdade, fábrica eram as gravadoras.
As gravadoras.
RGE, as grandes gravadoras.
Copacabana.
Não tinha só grandes, não.
Tinha gravadoras pequenas. Todo mundo.
As gravadoras pequenas, né?
A Copacabana. Eu não lembrava de ser fábrica. Muito legal, fábrica. Nicola.
Aquele negócio era. Todos os estúdios grandes. No fim da tarde e à noite, alugavam para a fábrica. Então a gente conhecia.
E era onde eu comecei a aprender o analógico, né? Porque não tinha nada de digital. Né? Com o Charlone. E o Zorro me dava aulas, porque assim, apesar de achar que era músico, eu não manjava nada, amigo. Nada. Mesmo assim, eles me aceitaram lá. E aí.
E só você, daqui dos cinco que foram?
Os outros quatro eram as quatro meninas que foram pro lado da imagem.
Ah,
e eu fiquei do lado do som.
Puta, olha onde surgiu o baiano no som da publicidade.
E aí eu comecei a gravar os caras, né? Edson Mazieira, né?
Olha,
pra caramba, muito. Que é a minha memória, mas você sabe quem é.
Quem gravava lá?
Uma mulher.
Silmara.
Silmara.
Era.
Essa eu gravava direto, porque era mais fácil. O Charlone jogava na minha mão. Coisas de spots mais facinhos, assim.
Eu gravei. Como é que a gente chamava? Jogral com a Silmara lá.
Sensacional.
Sabe, num elevador. Ô, Nicola, a gente pode dar um tempinho para colocar a voz da Silmara falando da lâmina. Ela era Platinum de Platinum.
Nossa, essa é famosa.
Eu sou a Platina de Platinum Plus. Graças a mim, Platinum Plus dá a você ainda mais barbas, com maior suavidade. Experimente minha suavidade. E depois, deixe-me se for capaz.
Que coisa linda, não é?
Maravilhoso. Sensacional, sensacional.
É sensacional. Silmara que se casou com o Neville, que também Neville gravava Jorge. Muito lá.
Sensacional. Né? O Neville era uma aula, né? E eu gravei ele bastante, porque eu gravei depois da Sonima, eu fui para estúdio.
Mas antes de sair da Sonima, eu acho que foi o Elau que, ou outros locutores, o Chico Palmeiro, principalmente, Palmeiro. Que ele trocava os Vale Cachês com a Diná, porque a Diná adiantava uma grana e tirava.
Não acredito.
E tirava uma graninha. Ela era uma espécie de
pô, banco. Diná,
eu tô precisando. Banco, peraí, não, deixa eu ver o seu cachê
todas
aqui.
Todas as produtoras 600, grandes...
Tá bom, eu te dou 500. Na mão e o pessoal saía correndo.
Mas não acredito. Todas as produtoras grandes de áudio, na época, todas tinham a administrativa que fazia isso. Que trocava os cachês, pegava uma graninha...
esse tempo eu não peguei. Por isso deve todos, ter sido um pouquinho antes...
Todas faziam, todos os músicos...
Deve ter acabado um pouquinho antes da hora que eu entrei.
Os músicos que arregimentavam aquele monte de gente... Os caras iam receber a grana um tempo depois.
É, porque então... é sempre 30 dias, 40 dias. Sempre foi assim.
Tinha, a Sonima tinha. Sim.
É, nunca paga. Não. Nunca se pagava à vista. Você pegava o Vale Cachê e ia lá receber depois de muito tempo, levando nota.
Mas essa RPA, troca de Vale Cachê
não precisa. Não, tinha na Sonima, na Publisol, na Prova, esses que eu tinha contato. Era todo
mais
mundo.
Frequente.
E tinha também os músicos, quando ia, principalmente os violinistas, isso é interessante. Que era um monte de italiano que tinha naquele
sim,
que
tocava violino.
E eles, no final, eu via muito isso na prova. Acabava a gravação, eles ficavam lá fora jogando palitinho. Então, muito cara deixava o cachê lá, porque perdia. Era muito
jogava
engraçado.
Jogava o cachê logo assim. Que...
Caraca, já perdi o Vale Cachê.
Já perdi o Vale Cachê para quem ainda. Ganhava os palitinhos. É sensacional. Cada história bacana.
E trocava
muito bacana. A Sonima foi... Foi um negócio, eu fiquei muito pouco tempo, fiquei assim, estagiário, eu acho que deve ter ficado no máximo um ano.
Mas teve você conheceu lá o Álvaro,
do mundo,
o Sérgio Augusto,
os Vikings, mundo. Cara.
Nossa.
O Thomas Rotti, que estava lá.
O Thomas. Depois eu gravei com o Thomas na estúdio, quando ele já tinha a Lua Nova, que era uma sala dentro da estúdio, né?
Então vamos para essa história aí. A estúdio já era aqui no No Pito Paulista? Pito Paulista.
Não, é Moema, placas. Né? É Moema.
Planalto
Paulista.
Pito Paulista.
Não, é Moema.
Estúdio em Moema, onde estava o passarinho e todo mundo depois.
Ah, sim.
É, depois. Sim, não depois. Sei se logo no início ele estava lá.
É.
Nossa, o passarinho... Depois a gente vai falar do passarinho. O passarinho é um capítulo à parte. Nós vamos ter que interromper novamente para colocar um jingle do passarinho.
Vamos, porque o passarinho foi o cara que me fez ser locutor.
Ah, é mesmo?
Foi.
Mama, então peraí um pouquinho.
Não, tá, vamos voltar.
Vamos na técnica.
Vamos na técnica. Aí eu fiquei fazendo, como a Studium fazia só publicidade, o Chalone falou assim, meu, você não vai lá, cara. Eu falei, vou. Já fui ontem. Aí fui e eles me aceitaram como estagiário também, e eu fiquei estagiando na Sonima e na Studium. E aí deu um certo tempo que a Sonima me efetivou. Pra gravar das 3 às 1 da manhã. Roqueiro gravando fábrica. E era muito legal. Só de galopeira, eu gravei acho que umas 20 versões.
É,
Fuscão Preto também. Muito, uma porrada de versão. E tinha as pessoas, Nicola e Viviane, que não tinham gravadora. Porque tinha as gravadoras que iam lá. Mas tinha as pessoas que davam a graninha, vendiam gado, o gadinho que eles tinham lá. E iam fazer. Geralmente eram pessoas mais velhas que não sabiam falar direito e as letras vinham erradas, não vinham regionalizadas. Né? Que tem o erro de regional, que é legal até fazer e tal. Aí eu ajudava os caras e tal. E aí, bicho, eu comecei a ficar triste porque eu via que eles estavam gravando porque alguém tinha prometido alguma coisa para eles. E eles nunca iam gravar. Eu comecei a murchar. E aí, porra, teve uma hora que eu falei, Charlone, segura a barra aí que eu tô fora. Puxei o carro, cara. E fiquei só com o estúdio. E aí gravando todos os feras, né? Todos os feras.
A estúdio era na Sabiá, né?
Sabiá mesmo.
É, exatamente. Onde depois a gente...
Tenho medo de errar o número, mas clube. Você que gosta de número, acho que era 183, mas eu não tenho certeza.
Muito
hoje
legal.
É um prédio, né?
Aquela casa comprida, e lá embaixo,
lá embaixo.
Aquela ridícula lá.
Tinha a Tita, lembra da Tita?
Isso.
É, tinha a Tita.
Muito legal. Como chamava aquele cara grandão?
Eclis.
Eclis.
Que era um dos caras, do time deles de...
Exato.
Ele tocava guitarra. Será que é esse que você
está
falando?
Eu acho que sim.
É. O Eclis, é.
Muito legal isso.
É, muito legal.
E lá o Thomas também começou.
O Thomas, né? direto.
Conta histórias boas aí da estúdio.
Puta, tem duas histórias. Como técnico, teve uma vez que a gente gravou um country. Agora não lembro o produto, cara.
Sem problema.
Mas era do Thomas. Era do Thomas. E aí o Thomas pegou a fitinha cassete e foi aprovar. E sumiu. Tá, beleza. Aí eu tô gravando, tá, não sei o quê. Aí o Thomas abriu a porta assim, meio que... Deixou entreaberta, jogou a fitinha na minha mão e falou assim, remixa aí e tira o trompete. Aí eu olhei e falei, Thomas, aqui não tem trompete, porra. Ele falou, se vira. Cara, eu fiquei escutando para saber o que que o cliente achou que era trompete, cara. E aí abaixei alguma coisa, bom, aí
aprovaram.
Mas eu não sei o que, sabe, se era isso mesmo, ou se ele ouviu com outros olhos. Essa é uma brincadeira.
Ouviu com outros olhos.
Com outros olhos, gostou dessa? Essa era o Vicente Mateus que me ensinou.
Exatamente.
Eu não sou corintiano, mas ele ensinou. Mas teve uma outra, foi perigosa essa. Lembra do Guilherme Queiroz, o locutor?
O rei da voz.
O rei da voz.
Sim, claro, um grande amigo.
Depois eu vou falar que ele foi uma das minhas... Referências. E ele era muito engraçado, falava muita piada, tal, não sei o quê. E um dia ele foi gravar um documentário. Tetra Pak. Se não me engano, Tetra Pak estava entrando. E ele estava explicando que raio era Tetra Pak. Passa aí, Gui. Eu acertando aqui, ele começa. Tetra Pak. Uma baratinha sempre vem dentro de não sei o quê. Meu, ele só falou besteira, cara. Só falou besteira. Você abre e está tá perfeitamente podre. E não sei o que, beleza. Eu guardei, botei numa fita. E se não me engano, foi o Thomas também que foi mostrar. Pegou a fita errada, cara. Aí eu falei, Thomas, pelo amor de Deus, tinha que levar essa. Eu não sei se fui eu, se foi o Bebel, o Ricardo, que falaram, porra, não. Falaram pra ele. Parece que a história foi a seguinte, diz que ele chegou, voltou na agência e o cara tava colocando a fita. Ele falou, não é essa, é essa.
Puta.
Não é essa, é essa. E o cara...
Aos 45 rapaz, do aos segundo 40, tempo.
Que parece que tava. O seu tetrapack tava lá. Não era só
claro,
o cara da agência, né?
Você imagina. Nossa, essas sim. Coisas... Bom, muitos técnicos sempre fizeram isso, né? Juntaram essas besteiras e faziam depois... Aquela fita mesmo que foi criada na década de 70, com a Bandeirantes, né, com os locutores da Bandeirantes, falando aquele monte de bobagem. Muita coisa foi guardada por técnicos,
com
né?
Com certeza.
E assim por diante.
É.
Mas então conta aí a sua amizade então com o Bebel, com o Ricardo, partiu tudo
então,
daí.
Então, tudo daí, cara. Tudo daí. Né? Eu era o estagiário, fiquei...
O Bebel fazia o quê lá?
Bebel era o sócio atendimento, né? E o Ricardo sócio engenheiro,
certo.
De som, né? Então, às vezes o Ricardo ia em algumas reuniões, mas a maioria era o Bebel, que eu lembre, a maioria era o Bebel. E o Ricardo...
Ricardo Fleury, viu,
Ricardo
pessoal?
Ricardo Fleury, E o Bebel é o Bebel. Alberto Abla Júnior. E aí o...
E o Thomas, que a gente falou tantas vezes, é o Thomas Roth.
Thomas Roth, da Lua Nova. É. Era uma salinha, né? A Lua Nova,
muito
lá
legal.
Dentro da estúdio. E aí, muitas vezes, por eu ter entrado, o Charlone também passou por lá, depois, ficou, depois de mim também. Acho que ele foi antes, ou ele indicou porque ele não poderia ir, porque ele estava na Sony, mas acho que foi isso. E depois ele chegou a ficar lá. E aí o Ricardo ficou mais livre para acompanhar o Bebel nos atendimentos.
Quantos locutores você gravou, hein? Nem dá para citar todos, mas vamos lembrar de alguns.
E os cantores e compositores, que eu gravei, cara,
Demais, né?
É um melhor que o outro, bicho. Hoje em dia eu vejo, sabe?
O Clóvis, no
Clóvis.
O Zé Luiz.
Zé Luiz, Buraco. Ele me odeia, Deus. Né? Você sabe, né?
Ah,
odeia,
é?
Ele me odeia. Ele odeia. Eu odeio, eu te odeio. Ele fala. Porque a gente chegava pra gravar. Depois, eu, locutor, né?
É.
Chegava na Lua Nova e eles lá... Num coro difícil pra caramba, quatro pessoas ali, o Thomas fazendo o Teco Fux, não sei o que, papapá. Ô, gente, vamos dar uma paradinha só pra eu gravar o Baiano? Nossa Senhora!
Ah,
aí eu gravava e saía, eles falavam, eu te odeio.
Muito bom.
As meninas todas, né, pô, que...
Nossa!
É uma melhor que a outra.
Ângela, Zida. Pô, é demais, demais,
cara.
Demais. Muito
demais,
bom.
Demais.
Carlinhos, né? Irmão da Cidinha.
Flavinho.
Flavinho.
Pô, demais, cara.
Coisa boa. Demais. Mas então agora vamos chegar no Passarinho, que ele chegou lá no estúdio.
Passarinho gravava na Sonima, porque ele nunca teve estúdio, mas
sim,
ele teve a EBA, que é Edson
Borges
de Abrantes Produções. E é bom a gente falar que esse passarinho que a gente está falando é um passarinho bem antigo, porque tem o passarinho de agora, que é da Nova
sim,
Onda.
Da Nova Onda.
É que outro. É um passarinho, se não me engano, ele é carioca.
Isso.
Né? Eu devo exatamente ter falado com ele muito pouco, assim, talvez em algum evento. Aí o passarinho saiu da Sonima.
Mas antes dele sair da Sonima, ele fez esse jingle aqui que a gente vai levar, né? Porque foi lá.
Não,
isso é... Vamos, não vou falar nada. Toca, vamos tocar e ouvir e recordar. Nossa, os fins de ano sem esse jingle.
Quando eu digo que esse jingle era de uma pessoa que eu conhecia, o pessoal para, cara. Para e fala assim, como assim? Você conhecia o cara que fez esse jingle? Esse jingle não foi feito pelo... Porque agora, quem detém os direitos é aquela dupla sertaneja... É a Mara Brás.
Ah, é verdade.
Donos da...
É. Quem, deve ter ficado com o João
não
Mauro.
É Chitão.
O João Mauro é filho do...
Não, é o Zezé de Camargo.
E Luciano, não é isso?
Eu acho que sim.
É isso.
Bom, deve ter ficado com o João Mauro os direitos.
Mas
ele
eu
passou,
acho que, na realidade, ficou com a esposa do Passarinho.
Ah, ok.
O João Mauro é o filho
sim
do Edson Borges de Abrantes, do Passarinho. É. Que eu gosto muito dele, sempre gostei
sim,
muito
eu
dele.
Também.
E ele... Parece que ficou com ela e que foi ela que fez a negociação. Que é sensacional, né, bicho?
Voltemos lá para o estúdio, porque o passarinho já saiu da Sonima.
Saiu da Sonima
e aí
e foi para
conheceu,
estúdio.
Quer dizer, conheceu não, teve um dia a dia com ele, né?
E o passarinho, a gente brincava muito, ele era gago e falava assim, calma. E aí ele foi responsável também, eu acho que por alguns lançamentos, vamos dizer assim. Né? Um deles, posso estar errado, foi o Josias Damasceno. O Josias, o pessoal conhece ele com a voz, apenas a voz...
Do Sebastian.
Da C&A.
Da C&A.
O Sebastian não tem aquela voz
não
do jingle da
C&A. Quem
C&A
cantava era o Josias.
Era o Josias,
Vamos, C&A. Eu não sei fazer.
Ele não sabe, né? Tá certo. Aí ele fez isso, ele foi lá e começou, ele chamou uma vez o Josias para fazer um jingle que não tinha grana, não tinha nada. Se não me engano, era pro Paraná. Quem for do Paraná e souber esse endereço, talvez me confirme. Praça Fernando Amaro, 114. Era Ótica Santa Luzia. E aí, Josias, faz aí. O Josias fez um seminho. Ótica Santa Luzia. E aí, no final, ele tinha que falar Praça Fernando Amaro, 114. Só que ele vinha no embalo de cantar. E aí, ficava Praça Fernando Amaro, 114. Aí eu falava, não, Josias, faz assim, ó. Praça Fernando Amaro, 114. Falei uma vez, falei duas vezes. E o passarinho entrou no estúdio e eu não vi. Entrou na técnica, desculpa.
Certo.
Aí eu apertei o talkback e falei, faz assim, ele... E que caralho você não vai fazer, porra? Aí,
boa!
Aí eu peguei, me gravei, né? Eu deixei gravando, entrei no estúdio e tá? Tal. Depois tirei o barulho de porta abrindo, barulho de porta fechando, barulho sim de eu botando. E foi. Esse cara pegou a fitinha... Não deu em nada esse jingle. Mas ele, eu acho que ele tentou vender para outros produtos depois, não sei se conseguiu. Ele pegou essa fita cassete e falou, olha o que o Baianinho faz, olha o que o Baianinho faz. E mostrou para o Thomas, mostrou para o Bebel, para o Ricardo. Começou a me chamar para fazer as provas. A primeira locução realmente que valeu não foi um cachê físico, digamos assim, financeiro, vamos dizer assim, monetário, mas foi um cachêzão, porque foi um jantar maravilhoso no Santo Colomba, que é um restaurante que tinha aqui, ou tem, eu acho ainda, mas não sei se é a mesma coisa, nem tem a mesma aura de antigamente.
Foi permuta, então?
Foi permuta, porque ele deu o jantar pra gente, pro Julinho Mosquen, que era, foi sócio depois do...
E o Santa Colomba era do dono da Norton, se não me engano.
Então foi por isso. Então, por isso que não tinha grana. Olha aí, você, e eu não sabia disso, cara.
Era do...
Então,
do...
Tá. E o Passarinho, Geraldo, ele Alonso, representava a Norton, vamos dizer assim, né? Era o único cliente do Passarinho. Era o único cliente do Passarinho, era a Norton. Então, assim, o cara pediu, né? Falou, porra, vamos que vamos. E aí ele falou, olha, não tem grana, a gente paga um jantar pra vocês, escolher um dia, né? Pra ele não passar vergonha, né? Morreu de medo, porque a gente tinha os nossos... vamos dizer, os fardamentos. É. E o meu era uma camisa regata e uma camiseta flanelada, calça jeans, entendeu? E bota birelo. Esse era o meu uniforme. E ele falava, aí falou pro Bebel, que o Bebel já manjava de como era ele era atendimento, ele se cuidava com roupas e tal.
Com as camisetas Lacoste.
Isso, as famosas camisetas Lacoste. E aí ele falou, o Bebel, vê com o Baianinho aí, que se ele pôr uma camisa, um negócio melhor aí pra ele não ir lá assim.
Que barato. E como é que era? Era uma frase, só uma assinatura do Santa Colomba, você não se lembra?
Não lembro do como é que era do Santa Colomba, não lembro.
Fala só Santa Colomba pra gente.
Santo Colomba.
Ó, tá vendo, vá?
E é engraçado, né, Viviane? Porque eu nunca tive um vozeirão, né? Minha voz, meu registro é esse aqui. E eu acho que eu entrei na época em que estava
justamente trocando essa coisa do vozeirão.
Ele continuou. Quer dizer, convivemos juntos até há pouco tempo.
Exatamente. Hoje a tua voz já é considerada...
Pois já é um pouquinho mais grave, né?
Mais grave, não, mais grave do que eles querem ou que se determina como locutor e tudo mais. E sempre foi tão levinha, tão gostosa a tua locução, né,
cara? Não é, cara. Eita. Eu, graças a Deus, ainda sei fazê-la. Né? Ô, Viviane, me lembrei de uma outra história.
Claro.
Quando o Passarinho começou, porque aí ele me chamava para fazer todas as provas. Não tinha mais prova. Aí ficou até a brincadeira. O Edson entrava e falava, faz a prova aí que o definitivo está comigo.
Edson Mazieiro,
Edson
pessoal.
Edson Mazieiro. Aí...
Você que todo mundo bonzinho lá.
Todo mundo muito bonzinho. Muito bonzinho. Aí o Thomas falou assim, Baiano, acho legal você tratar essa voz, né, cara? Eu fumava e eu sempre tive uma bronquite meio exacerbada. Então, 15 segundos pra mim era morte, cara. Sem parar, imagina, 15 segundos. Hoje não precisa, eu posso parar a cada sílaba que o Nicola gruda pra mim. É tudo certo. Mas naquela época não era legal. Então era legal você respirar um pouquinho. E quando eu respirava, fazia muito barulho, né? Então, principalmente quando eu estava atacado. Aí o Thomas falou, pô, você precisa tratar essa voz, cara. Eu falei, pô, mas como é que eu faço, Thomas? Pô, eu conheço uma fonoaudióloga, eu vou te dar o... Ela é amiga daquela fonoaudióloga da Globo. E quem é ela? Chama Maria do Carmo Bauer. Eu agradeço ela muito. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não tenho muita grana, né? Era Durango, por cacete.
Eu sou técnico, né?
Sou técnico.
Só faço as provas.
E técnico mesmo, você não era engenheiro, né, Nicola? Era técnico. Aí ele me deu o telefone, fui lá, falei com ela, e ela falou assim, mas faz um favor, você quer ser locutor publicitário? Eu falei, locutor publicitário. Ah, engraçado. Ó, abri um livro.
Mas você não tem voz pra isso, né?
Eu acho que ela pensou assim, abre aí. Aí eu... Ela, para. Se continuar assim, 30 anos, você não vai ter mais voz. Aí eu fiz assim, Cara, ela me deu aula de sábados de manhã. Ela não tinha aula de sábados, mas ela abriu. Ela cobrou uma merreca e chegou uma hora, ela falou assim, eu vou te cobrar muito pouco, mas o lance é o seguinte, quando eu falar que você está pronto, eu te mando embora, pode ser? Eu falei, claro, óbvio. Bom, ela fez isso e, cara, eu devo ter mandado para ela uns 300 caras. Que vinham e falavam, ô Baiano, como é que você começou a fazer locução? Me diz aí, cara. Falava, mas eu acho que você precisa primeiro falar com a Maria do Carmo Bauer. Aí ia lá. E o cara falava, o baiano que me mandou. Ela, tá bom. Um dia eu liguei, oi Maria do Carmo, tudo bem? Eu queria te... Quem que tá falando? É o Luiz Eduardo, é o baiano. Você é o baiano? Eu falei, você me mandou um monte de clientes. Eu falei, pois é, mandei mesmo. Que poxa, bom. Obrigado. Eu falei, pô, obrigado a você, cara. O que você fez por mim, não é pouca gente que faz, né?
Coisa linda, né? É tão bom essas coisas, né? A gente receber e devolver. É muito legal.
É muito legal.
Aí você, num determinado momento, começou a gravar de verdade?
Foi porque...
ali mesmo?
Não
ou foi lá na Indianópolis?
Foi porque aí, como eu conhecia o pessoal da Bagé, vamos chamar assim. O
que, que é Bagé?
Bagé é a rua aqui pertinho.
Ah, tá. Né? Pensei que fosse a TV Bagé.
Não.
Ok.
Da rua Bagé, desculpe. Da rua Bagé, que era onde esse pessoal gravava, o PA, que eu te falei, que era baterista. Ele era o baterista de uma banda chamada Companhia Ilimitada. E um dos componentes era o Luiz Deboni, também falecido, infelizmente. O Luiz Deboni era o tecladista na época. Começou como baixista. Que o Pedrão, que é aquele aqui do Ark, que era o tecladista. Mas o Pedrão não queria mais nada com nada e ele pegou o teclado. E o pai dele tinha uma casa na Indianópolis, que era depósito. E a gente começou, ele encheu de cortiça para ensaiar lá. Né? E eu ia lá, às vezes tocava, mas ganhei uma guitarra graças a hoje engenheiro de som chamado Nico Bloise. Eu tive um grupo com o Nico e com...
Nossa, com o Cacá.
Alberto Monteiro. Não, o Batata.
Ah,
sim. Meu. Stratus Cúmulos, sabe lá o que é isso?
Nossa.
Pouca porqueira,
não. Stratus Cúmulos.
Mas
muito mais do que CB.
Cúmulos muito livros. Mais, E aí, a gente se conhecia nessa época. Jogava pingue-pongue lá, eu levei minha mesa de pingue-pongue, ficou lá e tal. Aí o Deboni, uma hora, falou assim, vamos fazer um estúdio. Ele e o Fábio Arantes, que era o baixista.
Pô, aí o Nascimento estava junto, Arantes do Nascimento. Você imagina, era tá um vendo? Estúdio do Rei Pelé. Né?
Cara, eu sei que eu entrei na sociedade meio que assim, forçado, sabe? Tipo assim, vocês não querem mais um sócio, né? Eles, não sei se sem jeito ou não, me aceitaram. Eu falei, bom, beleza. E aí eu comecei a gravar. Eles eram mais músicos mesmo. Eles queriam alugar o estúdio e tal. E eu queria publicidade, porque eu sabia que dava uma grana, que dava para fazer um negócio legal e tal. Então ficou aquela história. Eu cuidava da publicidade e eles cuidavam mais dessa parte musical mesmo.
Mas nessa época o Bebel foi para lá?
Não, eu saí do estúdio.
Quem era o atendimento para você conseguir gravar?
Nós, cara. Nós.
Vocês?
Nós. Era terrível, cara. Era terrível. O Bebel sempre foi da Estúdio e depois teve a Estúdio da Avenida Indianópolis,
sim,
que hoje é Play It Again, né?
Okay.
É no mesmo lugar. E aí, óbvio, tudo que pintava de publicidade, eu gravava pelo menos a prova também lá. E eu era muito amigo do Edson Mazieiro. O Edson Mazieiro tinha um trailer num camping em Itu e eu tinha um chalezinho. A gente se encontrava toda hora. E o Edson ficava...
O Nicola ia muito para Itu nessa época também. E até hoje ele come frango por causa disso. Ele comia frango todo fim de semana.
Todo fim de semana.
Ele não pode ver frango.
Não pode ver frango.
A gente tem que contar os podres das pessoas.
Eu também
nunca
acho.
Mais. Se você convidar o Nicola para almoçar, não seja frango o prato principal. Certo,
nem
Nicola?
Pizza de frango.
Nem pizza. Nada de frango. Nada de frango.
A gente comeu muita pizza, Nicoleta.
Sim, mas não de frango com catupiry, não.
Frango com... entendi agora.
Não pode ter pizza
de frango.
Não pode ter frango.
Pensei que você não comia pizza mais.
Não.
E aí o Edson, certa época, começou, sai do estúdio, baiano. Edson, vou fazer o quê, caraca? Sai do estúdio, eu não falava nada. Sai do estúdio. Um dia eu vi que não dava mais, batia muito, eles queriam muita coisa diferente do que eu queria. E eu tava atrapalhando a vida deles mesmo. Aí eu falei, vou dar uma grana aí, tô fora. Mas fiquei morrendo de medo. A assinatura do distrato foi numa sexta-feira, meu amigo. Eu não dormi. Sexta, sábado e domingo, pensando no que eu ia fazer na segunda. Chegou na segunda, gravei 8 locuções. Não é um número aleatório, foram 8 locuções. 8. E aí eu liguei pro Edson, caraca, mano, eu gravei 8. Ele falou assim, falei pra você. Você sabia? Claro. Por que você não me disse, cara? Ele falou assim, você é meu concorrente. E os caras falavam a mesma coisa, falavam, por que você nunca me chamou? Ué. Você tinha um estúdio, você era meu concorrente, eu não ia te chamar. Eles falaram a mesma coisa. Exato. O Edson falou, na sacanagem, que eu nunca fui concorrente dele, mas, pô, né? Ele falou assim, não falava nada, porque, pô...
Mas ele você deu
tinha que se tocar
dele,
todos. Todos, exato. Né? Só não faltou me enfiar uma bigorna na cabeça.
Acho que o único que ninguém se recusava a chamar porque era dono do estúdio era o Humberto Marçal.
Mas pois é, não peguei nessa
época. Não tinha jeito, não tinha jeito.
Essa época eu já peguei história né, do Humberto Marçal. Né? Eu vi outro dia do Ronan, que eu gosto muito dele também, e aí eu vi o voz off do Ronan, ele contando do Ramos, né?
Ah, sim.
E aí, depois eu conheci o Rudá, do Prá, que gravava muito na estúdio, né? Depois gravou também lá no meu estúdio, que chamava-se Ensaio Estúdio. Um dia o Rudá falou assim, vamos gravar? Eu vou gravar na Sonima. Falei, tá bom. Aí fui lá. Era Estrela, Snoopy da Estrela. Eu assinei o Ramos Calil. O Ramos vinha cineminha do Snoopy da Estrela. Nossa, num cinema próximo de você, sabe?
Snoopy da Estrela.
Nossa Senhora. Meu também. Eu entro na fila aí com você, com o Ronan. Sensacional. Quando eu assinei, eu saí falando para meio mundo, cara.
Você lembra da nossa primeira festa do Clube da Voz, que ele era foi eleito nosso patrono.
Patrono.
E aí eu e o Ronan fomos buscá-lo no hotel. Eu dirigindo, Ronando, e ele veio com a gente, e nós fomos lá para aquele. Foi nos Estados Unidos com Augusta, lembra?
Aquele... Como era o nome, cara?
Eu esqueci o nome. Mas
era da
bem.
Época, era uma boate da época.
Colômbia,
grande Nicola.
Olha, Nicola sabe.
Nicola. Aquela festa foi boa, hein?
Foi a festa de a primeira festa.
Festa do Clube da Voz.
Tem três famosas.
Tem
três famosas. Essa, a da Barra Funda, que. Também não lembro o nome do lugar,
não,
mas...
Não, da Barra Funda foi que eu arrumei lá na danceteria do meu amigo.
Isso, festa do Edson.
Luiz. O Luiz era o dono da Broadway.
Broadway.
E o Edson conseguiu aqueles conjuntos que tocavam 70s.
Sim.
E, inclusive nossa trilha sonora.
E a Broadway que
por causa
de
da
graça.
Nossa idade.
Não, o Luiz deu de graça pra gente fazer.
Zero.
Aluguel.
E depois teve na Jardineira, né? Essa da Jardineira.
A terceira mais famosa? Do Bourbon.
Do Bourbon, sim.
Ah, do
Bourbon. Foi muito legal.
Mas a da Jardineira também foi boa.
Também foi boa.
Ah, mas teve outras, mas é que o pessoal mais se lembra. Teve uma do aeroporto de Congonhas.
Do Congonhas, aquele lá.
Porra. Aeroporto fechado, pista ali, a gente lá, cara. Muito legal,
muito.
Gente.
Muito grandes legal. Festas.
Grandes festas.
Bom, fala um pouco aí dos grandes clientes que surgiram depois disso tudo. Aí você pegou essa carreira solo, digamos assim, né? Ou partiu para prestação de serviços de locutor e só ficou nisso e isso até hoje.
Eu era assim, torto, né? Porque todo mundo perguntava, e de que rádio você era? Ou você é? E eu falava, olha, meus colegas são de rádio. E eu acho que eu fui um dos primeiros, Viviane, que saíram de um estúdio, por exemplo, direto. Eu acho que eu fui um dos primeiros. Né? Depois
nunca fez
ouvi
rádio.
Outros.
Não, mas você ouvia rádio depois de
um
tempo?
Eu ouvia pra caramba. Você sabe o que eu ouvia na época desse grupinho aqui da Rua Bagé? A gente ia muito pra Rádio América assistir Jax e o Caleidoscópio.
Que nós já entrevistamos aqui. Pô, você não ouviu a entrevista do Jax ainda?
Não ouvi, vou procurar, vou escutar.
Jax Gersgorin. Já foi entrevistado.
Cara, e ele olhava assim, a gente ia lá assistir lá. Aí ele olhava e falava, faltam 350
isso,
minutos pra não
isso.
sei o quê. Porra, aí a gente ficava assim, aí ele olhava, pode contar.
Sensacional.
E a trilha sonora dele, cara.
Era demais.
Era Premiata Forneria Marconi, a entrada dele.
Tá vendo? E ele não lembrou disso.
Dultíssima Maria.
Olha, que legal.
E tocava a flautinha, né?
Esse podcast é tão legal porque a gente vai cruzando as histórias.
Essa eu voltei bastante, eu não tinha nem 18
não,
anos.
Mas ouça o podcast do Jax Gersgorin.
Vou, cara.
Jax Caleidoscópio.
Grande. Caleidoscópio, muito
de
legal.
Graça.
E era assim, muito rock and roll, muita fita, muito Roadstar, né? Lembra?
Roadstar.
Na Brasília do PA, no Passat do Luiz Deboni. E muita fita, muita viagem, sabe?
E os estúdios que você mais gravava...
Lua Nova, pra caramba.
É. E depois, quando o PC veio pra...
RB, XRBM.
RB, XRBM, Gatão,
pra PC. Caramba. Depois, talvez por influência do PC, muito a MCR, que eu não gravava nada na MCR. Mas depois que o PC foi pra lá, comecei a gravar bastante. Agora, eu nunca tive, Viviane, um produto assim, sabe? Do nada me surgiu, por indicação do Edson Maziero, eu fui fazer umas férias dele, carnaval. Baiano, vai lá, não sei o quê, papapá. A Neuci, fui fazer extra. E a Neuci, se não me engano, naquela época o Edson só fazia a parte eletro. Não, não fazia a comida, essas coisas, né? E aí eu fiz acho que 5 dias, 6 dias, sei lá, alguma coisa, carnaval. E eu acho que ela marcou. Saiu o Edson, entrou outro, entrou outro, entrou outro. Quando eles tiveram que escolher, a Neuci falou, não quer fazer? Eu falei, quero. E eu fiquei quase 20 anos. Só parei, acho eu, só parei, porque realmente o extra terminou. O hiper, né? Porque o mercado extra continua. Na época da MCR, também fiz do nada um Colgate, que virou emprego, vamos dizer assim, né? Então esses são os dois mais marcantes, né? Os outros foram bem salteados, assim.
E acho que você começou a fazer o extra, a gente que fazia aqui.
Quando eu comecei, com o Paulo Ivo. Quando eu comecei, eu acho que primeiro...
Era no estúdio de lá.
Não era na Play?
Não, era
não,
no estúdio
de lá. Não, saiu daqui e foi pra Play. É. E aí depois foi pra Pan, que era onde tudo era feito.
Quando você começou, Luiz Antônio. Quando você começou o extra, você entrou no lugar do Paulo Ivo.
Paulo Ivo.
Que fazia aqui comigo.
Perfeitamente.
Aí depois você veio fazer.
Perfeitamente.
Foi quando a gente ficou mais amigo.
Mais amigo, exatamente. Porque a gente não se encontrava muito. Aí eu soube que você era padrinho do Bebel.
Bebel
era seu padrinho, desculpa. É. Bebel era seu padrinho.
Que o Bebel e o Ricardo, eles começaram trabalhando comigo lá na Proem.
Proem,
velha Proem lá.
Ele conta altas histórias.
A gente é tudo praticamente a mesma idade. Eu sou um pouco mais velho, mas.
Proem
muito
do
pouco.
Enio.
Do Enio Maynard,
Enio Maynard. É. Mas é assim, lugar comum para mim ficar citando os grandes slogans, não só da publicidade, os grandes slogans que eu já ouvi na vida. E um dos maiores é do Enio, né? Que é o Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É uma coisa espetacular, né? Comparável a isso, eu ponho Campari. Só ele é assim. E também aquele do Reino Unido. O Reino Unido tinha um slogan, se vocês não sabem, era esse aqui, ó. Onde o sol nunca se põe.
Ah, sim.
Era brincadeira, né? Qualquer lugar do planeta estava batendo sol.
Era colônia, então, né, bicho? Colônia total.
Soltar essas pérolas aqui de vez em quando, porque é espetacular, né? Tem muitos slogans.
Na época que eu trabalhei na Proem, o slogan mais conhecido era do whisky Old Date. Old Date, o bom whisky você conhece no dia seguinte.
É brincadeira, né?
É bem sacado.
É sensacional, né?
É demais.
Quer dizer, o whisky não correspondia ao que ele falava.
Mas
que o slogan era bom.
É o famoso há controvérsias.
Baiano, você citou aí os comerciais que você praticamente gravou em quase toda a sua carreira. Lógico, depois de um certo tempo, né? Os comerciais do Extra.
40 anos.
Os comerciais da Colgate. E assim, tem muita coisa que você gravou. E assim, durante a nossa entrevista, eu não quis fazer aí insertes dessas coisas, porque ao final agora, o Nicola vai inserir aí uma série de comerciais que você deixou gravado e com certeza marcaram a vida dos nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Certo, Nicola?
É verdade. Tem bastante coisa.
Os extras ficam por conta do Nicola. E a você, meu amigo, se... faltou eu perguntar alguma coisa ou alguma coisa que você queria dizer, por favor, aproveite que esse é o momento.
Não falamos do Clube da Voz, né?
Falamos um pouco.
Um pouco, né? Mas assim, foi muito legal o convite, né, do Edson, que você deve ter recebido, porque ele ligou para cada um, né?
Sim.
Menos pro Cacá. Né? O Cacá não recebeu esse convite.
Ai, que maravilha.
E assim, foi muito legal. E eu acabei dando aula em Bimurumbi.
Olha!
Só que era assim, era produção publicitária rádio. Aí eu fiz, não tá certo essa coisa.
Não tá certo. Mas mesmo assim, mas era produção publicitária.
Mas eu deixava o pessoal mais mais próximo de
da spots, linguagem de
spots, jingles, essas coisas todas. Jogava, enchia o saco da Avantgarde, bicho, e do Thomas, mandava pro pessoal. Ferreira Martins fez um TCC de, se não me engano, aquele bombom Sonho de Valsa.
Puta, fez pra mim. Legal.
Ele foi muito legal. 7 anos.
Muito bom. O Baiano tá lá no site do Clube da Voz. Você encontra todos os contatos para falar com ele. E também nas redes sociais. A gente tá sempre se falando através de Facebook, de Instagram. Né, Bá?
Opa.
Então, só nos resta agradecer a sua presença aqui hoje.
Pelo amor de Deus.
E esse papo maravilhoso que trouxe tantas histórias daquilo que a gente mais gosta de cultuar nesse podcast.
Eu achei que não saía nada, não ia sair nada.
E ele falou, não vai dar... Imagina,
não vai ter papo, não vai ter conversa.
Se fosse dar um papo bom. Nossa, se esse foi ruim, imagina o que seria o bom.
Mas sério, obrigado a vocês. Eu sou fã dos dois, né? Sempre.
Abraço, Nicola.
Vocês também.
Abraço, Nicola. Abraço.
Até o próximo.
Obrigadão.
Pessoal que nos acompanhou em mais esse podcast, um grande abraço. E até o mês que vem, com mais uma voz marcante da história do rádio, da TV, da publicidade, do teatro. E aí eu vou
fade out.
Tchau, tchau.
E depois do fade out, na entrevista desse voz off com o Baiano, vamos fazer um novo fade in para ilustrar algumas coisas que o Baiano citou. Para começar, um dos primeiros comerciais da loira de Platinum Plus da Gillette, que tem a participação da saudosa atriz Wanda Cosmo no papel de uma vidente com sua bola de cristal. A loira, interpretada pela Silmara Nagy, e assinando o comercial, o também saudoso Guilherme Queiroz, o Rei da Voz, que, aliás, foi uma das grandes referências de locução para o Baiano.
O senhor tem uma loira.
Eu sou a Platina de Platinum Plus. Graças a mim, você faz ainda mais barbas, com muito mais suavidade.
O senhor nunca mais vai deixar a loira.
E é pra deixar.
Ninguém é tão suave quanto eu. Deixe-me se for capaz.
Platinum Plus é da Gillette.
Outra das referências na carreira do Baiano foi o seu amigo locutor, Edson Mazinheiro, que foi um dos nossos entrevistados no Voz Off 26. Aqui com o comercial de varejo da GM, que, aliás, ele continua fazendo desde há pelo menos uns 40 anos.
No mês Chevrolet, é assim. Você tem as melhores ofertas reunidas em um só lugar. Feirão de fábrica na rede Chevrolet. Só neste fim de semana tem Onix 1.0 completo com pequena entrada e parcelas de R$ 599. Imperdível. Onix 1.4 com desconto de R$ 4.000 e taxa zero em 30 vezes. E nova S10 High Country, agora com 6 airbags, taxa zero e valorização de R$ 14.000 no usado. Feirão de fábrica na rede Chevrolet. É só neste fim de semana. Aproveite.
E para finalizar, um portfólio caprichado de locuções do Baiano para grandes clientes e, no final, uma amostra das suas locuções para o Hipermercado Extra e para a Colgate.
A Fiat faz tudo para você sair de carro zero, ainda mais no feirão. E assim fica todo mundo mais juntinho. Vá uma concessionária Chevrolet e comprove. Astra Sedan, o máximo em automático. Folha, não dá para não ler. Promoção Oi EcoSport. Você nunca mais vai precisar andar de ônibus. Toda hora, o biscoito salgado da Balduco para você levar onde quiser. Vic Pirena, uma ótima maneira de aliviar os sintomas da gripe. Shopping Iguatemi. Estilo você. Mais um caso de sucesso Microsoft Office 2003 para pequenas empresas. E mais, 100 estrelas repletas de brinquedos. Participe! Estrela, o melhor da brincadeira. O verão é redondo. Novo Rider Game. Um videogame portátil que vem com seu Rider. Você não vai largar pra nada.
Interrompemos a sua programação para apresentar um lançamento revolucionário. Disney Channel. Você nunca viu a Disney assim. Saveiro City. Direção hidráulica. Faróis máscara negra. Lanternas fumê. Vidros verdes escurecidos. Capota marítima. Tudo de série. Voe azul. Voe Rio Sul. Quando o tempo fica feio, você olha para o céu e já imagina o que vai acontecer aqui embaixo. Enchentes. São Paulo é tão grande que cada bairro é uma cidade. Estadão Norte, Sul, Leste e Oeste. Aqui você vai poder provar que é o melhor treinador de Pokémon do planeta. As coisas estão mudando muito depressa. Ainda bem que o sabor de delícia continua gostoso como sempre. Cerveja Brahma em edição especial. Não passe o verão em branco. Passe cenoura e bronze.
Leve a vida numa boa. Experimente a Dez. Sara Picasso Brasil. Com CD Player, roda de liga leve e banco de couro grátis para comemorar um ano de fábrica da Citroën no Brasil. Chegou da Europa para seus cabelos Color Selection. Dead Babies. Os ursinhos que precisam de você. Morumbi Shopping. Completo como São Paulo. Volkswagen Caminhões. 20 anos de Brasil. Paraty 1.6 a preço de fábrica. Fábricas modernas. Ingredientes selecionados. Skin Cariol. O jeito certo de fazer cerveja. Eletropaulo. Uma nova energia. Uma nova atitude.
Carna Brahma. O maior carnaval fora de época do Brasil.
Uma coisa é certa. O Detran de São Paulo andava muito congestionado.
Guaraná Antártica Vista Camisa. 5 tampinhas mais R$ 9,90 valem uma camiseta.
E aproveite as facilidades de ser cliente do Banco Completo. Bradesco Completo. Volkswagen Delivery. Use tubos e conexões Amanco PPR para água quente. Saiba que só um nutricionista pode fazer uma dieta sob medida que realmente funcione. Telefônica. Uma melhor qualidade de voz. Para você que ama Brasília, o cartão BRB vem com imagens dos principais símbolos daqui. Recarga Relâmpago Vivo. Vivo é você em primeiro lugar. Você vai conhecer agora a evolução do hipermercado. Conheça o Extra Anhanguera. Mais conforto, mais tranquilidade, mais em tudo, menos só no preço. Tudo isso pode até fazer você conhecer o Extra Anhanguera, mas nossos preços é que vão fazer você voltar. Não basta ser hiper, tem que ser extra. Extra Anhanguera, junto à Ponte Anhanguera.
Verão é bom e verão mais barato é bom demais. Com seu cartão Extra você paga eletro em até 15 vezes sem juros. Ganha seguro, concorre a prêmios e tem descontos exclusivos. O Extra ainda cobre as ofertas da concorrência. Fácil no caixa, aproveite. Computador com processador Pentium Dual Core, 2 GB de memória, mais monitor LCD de 19 polegadas, 1.299. Celular Nokia 2760 Disney desbloqueado, 15 de R$13 sem juros. Fogão com acendimento automático total, 299. Papel sulfite Chamex A4, 10,90.
Mais barato, extra.
Prepare-se para Colgate Max Fresh, com cristais refrescantes que levam você a uma nova dimensão de refrescância. Colgate Total 12, saúde completa para toda a sua boca. Nova Colgate Total 12, saúde visível. Saúde para toda a sua boca. Colgate 360 Act Flex. Limpa dentes, gengiva, língua e bochechas para uma boca saudável e limpa. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari.
Foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.